Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você é muito bem-vindo aqui ao Central Esportes nesta quinta-feira, hoje dia 21 de novembro do ano de 2024. Você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é o 98-981-87-9376, que você ficará bem informado com as principais informações do Maranhão, do Brasil e do mundo. Vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Time tricolor divulga balanço patrimonial do ano de 2023.
Moto.
Capão do Norte realiza o primeiro jogo treino durante a fase de preparação para a temporada de 2025.
Maranhão.
O quadricolor maranhense elege nova diretoria para os próximos dois anos.
Imperatriz.
O TZ Esporte tem jogo difícil contra o IAP nesta quinta-feira, na decisão da última vaga para a Série A de 2025. Também vamos trazer informações do Real Codó, que venceu o São Luís nessa quarta-feira lá no estádio René Baima e garantiu a vaga pela primeira vez para a elite do futebol maranhense para o ano de 2025. Pelo cenário nacional, vamos trazer os principais resultados dos jogos que aconteceram nessa quarta-feira pelo Brasileirão da Série A. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jalmer Pereira.
É comigo mesmo aqui pela sua emissora e mais uma apresentação do seu Central Esportes. Lembrando que estão conosco na parceria e nessa maior rede de comunicação do estado do Maranhão as seguintes emissoras: Rádio Esperança FM de Açailândia, Rádio Sucesso de Pedro do Rosário, Rádio Meio Norte 91,9 lá em Vitorino Freire, Rádio Cadencial em Itaipava do Grajaú, também Rádio Manancial em Urbano Santos, Rádio Buriti FM na cidade de Buriti Cupu, Rádio Exuá na cidade de Nova Olinda, Rádio Comunidade Viva na cidade de Dom Pedro. Também está conosco Rádio Impacto em Vargem Grande, Rádio Alvorada em São Luís. Também Rádio Balaiada FM na cidade de Nina Rodrigues, Rádio Porto FM na cidade de Porto Franco, Rádio Cidade FM em Capinzal do Norte e Rádio de Tirana FM na cidade de Barra do Corda. Vamos começar o programa de hoje trazendo as informações da Bolívia Querida.
Sampaio.
Time tricolor divulga balanço patrimonial de 2023. Quem tem mais detalhes é o repórter Noel Soares.
O Sampaio Corrêa divulgou o seu balanço patrimonial referente ao ano de 2023. O relatório contábil foi auditado pela Almac Auditores Independentes, que atestou a adequação das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas brasileiras. Sobre o balanço patrimonial, o presidente da equipe boliviana, Sérgio Frota, afirmou o seguinte, abre aspas, a divulgação do balanço patrimonial é um passo importante para manter a transparência e confiança com os nossos torcedores e parceiros. Fecha aspas. Já o vice-presidente da equipe, o advogado Pérez Paz, que também é responsável pelo setor jurídico do Tricolor de Aço, afirmou o seguinte, abre aspas, é um marco no sentido de avanço de procedimentos internos e de transparência do clube. É nossa obrigação para estreitar o relacionamento com o torcedor. Fecha aspas. Já sobre os dois casos em que o Sampaio Corrêa pretende utilizar para se manter na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, até o presente momento, nenhuma resposta por parte do STJD. Temos o caso do Jonathan Varela, jogador que propositalmente fez um pênalti Quando Sampaio vencia a partida contra o ABC por 2-1, Sampaio entende que ali houve uma manipulação de resultado, e o caso do Yuri Ferraz, que antes de ser transferido para o Caxias, já havia atuado 4 vezes pelo ABC. Sampaio aposta nestes 2 casos para que volte a figurar entre os participantes da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, edição 2025. Estamos finalizando mais uma semana e até o momento nenhuma resposta por parte do STJD. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Obrigado, repórter Noel Soares, trazendo as últimas da Bolívia Querida, direto lá do Parque José Carlos Maceiro. Sampaio que iniciará a sua pré-temporada no início do mês de dezembro. Mas vamos sair agora do Parque José Carlos Maceiro e vamos para o CT Pereira dos Santos. Moto. Papão do Norte, que realizou seu primeiro jogo treino nessa quarta-feira, aproveitando o feriadão, a primeira experiência do técnico Zé Augusto à frente da equipe que vai comandar na temporada de 2025. Quem tem mais informações é ele, Paulo Duarte.
Olá, meu querido Jauber Pereira, você que está aí no comando do nosso Central Esportes para todo o Maranhão, nessa rede de rádios maravilhosa. Em breve você vai estar nas telinhas também, mostrando sua face aí de manhã, de tarde e de noite.
Vou exatamente
arrumar um programa à noite para você, viu, meu querido Jauber? Obrigado pela audiência maravilhosa aí, por sua emissora. É isso aí, meu querido. Em jogo treino realizado na tarde desta quarta-feira, 20, o Papão do Norte ficou no empate sem gols contra o Santa Quitéria. Na oportunidade, o técnico Zé Augusto pôde fazer aí alguns testes, né? Adequações e simulações aí de jogo para que a sua equipe esteja muitíssimo bem preparada na temporada 2025. O amistoso vai servir também para que a comissão avalie questões físicas e técnicas para aperfeiçoar o trabalho, né? Que segue hoje, né? Hoje, após aí esse amistoso, continuam lá os trabalhos de treinos táticos, técnicos e físico para que a temporada do Papão do Norte seja cada vez melhor, meu querido. Agora eu já tô falando como torcedor, né? Aí não vale, tem que ser o jornalista em primeiro lugar.
Pois é, Paulo, beleza? O Aranhão que deve, aliás, o Motoclube que deve também anunciar mais atletas para fechar o elenco para a próxima temporada. Certamente outros jogos treinos e também jogos amistosos devem acontecer para que possa realmente ser avaliado com mais detalhes, tanto o posicionamento físico, como também o tático desses atletas. E claro, estaremos acompanhando, é isso,
Paulo? Com certeza, estaremos de perto contando todos os detalhes do Papão do Norte, o nosso motoclube, aqui para você pelo microfone da nossa Central de Notícias Brasil, a rádio aí que está fazendo eco em todo o Maranhão com seu programa Central Esporte. Querido Jauber, até amanhã, meu lindo.
Beleza, até amanhã, grande Paulo Duarte aí trazendo as últimas do Papão do Norte. Agora vamos direto para o Parque Valério Monteiro, porque a diretoria do Maranhão Atlético Clube, na verdade os convocados do Maranhão Atlético Clube se reuniram na noite dessa quarta-feira para definir a nova diretoria para comandar a equipe nos próximos 2 anos e, claro, estivemos lá acompanhando todos os detalhes. Confira. Maranhão. Em Assembleia Geral realizada na noite dessa quarta-feira no Parque Valério Monteiro, o presidente Carlos Eduardo foi aclamado para presidir a equipe atleticana por mais 2 anos, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Será a terceira gestão consecutiva dele à frente da equipe das quatro cores. Após o ato de aclamação, o mandatário quadricolor fez uma avaliação positiva da sua gestão e falou das metas a serem alcançadas nos próximos 2 anos.
Primeiro, eu acho que a avaliação que eu faço é a resposta que o Conselho Deliberativo deu hoje. A gente conseguiu reunir, eu acho que nos últimos anos, o maior número de conselheiros possíveis. Isso demonstra que a gente está no caminho certo, demonstra credibilidade e apoio do Conselho Deliberativo. Então, essa resposta aí é que a gente está numa gestão positiva, a gente está no caminho certo. Aí, todo mundo caminhando de braços dados em prol do Maranhão.
E agora, a principal meta do Maranhão é sim a sessão para a Série C de 2025 para 2026?
Também, a gente precisa primeiro pensar em manter o calendário, no mínimo possível. Manter o calendário que o Maranhão vem tendo nos últimos anos, que é Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D. E aí sim, a gente pensar no acesso que a gente vem batendo na trave, bateu ano passado, esse ano andou um pouco menos, mas a nossa meta é essa, tanto é que a gente mostra o elenco que a gente está montando, a comissão técnica que a gente trouxe, os investimentos que nós estamos fazendo. Então a meta principal é essa, como também a meta dessa minha gestão no ano de 2025, 2026 é preparar o Maranhão para a SAF. Acho que o Maranhão tem que pensar nisso, o Maranhão tem que pensar grande. E uma das principais metas, além da manutenção do calendário, do acesso para a Série C, é o Maranhão se virar uma SAF. Então, essas é que são as metas aí para esse novo biênio que vai iniciar a partir de janeiro.
Além do presidente Carlos Eduardo, também foram eleitos o vice-presidente da equipe, que é o Antônio Carlos Tanuz Ferreira, e o Carlos Alberto Goiabeira, que é o diretor de finanças do clube. Já França Dias é o líder do Conselho Deliberativo. A reunião contou com a presença dos ex-presidentes Carlos Mendes, França Dias e William Rio Branco. A apresentação da equipe vai acontecer entre os dias 2 e 6 de dezembro. Essas as últimas do quadricolor maranhense para o público ouvinte que acompanha ao Central Esportes. Ok, tivemos então acompanhando essa assembleia que aconteceu na noite de ontem, e o Carlos Eduardo terá prosseguimento à sua gestão, que será completada pelos 6 anos, já que ele iniciou no ano de 2021 e agora foi eleito para mais 2 anos. Até porque teve o período de inscrição para as novas chapas concorrerem, mas não houve outra chapa além da atual gestão, então ele ficará no cargo por mais 2 anos e terá como missão subir o time do Maranhão da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. Para 2026. Agora vamos direto à região sul do estado. É que o time do Imperatriz terá compromisso difícil daqui a pouco contra o IAP. A região tocantina, que tem mais detalhes a ele, Sérgio Rodrigues.
Um grande abraço, galera que acompanha o programa Central Esportes. O ITZ, representante de Imperatriz da Série B do Maranhense, volta a campo hoje em São Luís do Maranhão para cumprir o compromisso no jogo de volta pela semifinal do Campeonato Estadual da Série B. O compromisso e a parada é difícil, complicada. O ITZ vai jogar tudo para tentar reverter uma situação que é muito complicada. Perdeu o primeiro jogo por 3-0 aqui em Imperatriz e vai ter que vencer por uma diferença de 3 gols para levar para os pênaltis. Ou 4 gols para confirmar a classificação. A missão é praticamente impossível, mas os jogadores, diretoria, o grupo seguiu confiante que de repente pode acontecer esse, digamos, milagre no futebol, no jogo de hoje. O time vai lutar até o final dos 90 minutos para buscar, quem sabe, o acesso à primeira divisão do futebol do Maranhão. A situação é delicada, o jogo é complicado contra o IAP, uma equipe muito forte nessa Série B do Maranhense, jogo marcado para esta tarde em São Luís do Maranhão. Apesar de não conseguir, caso, o acesso, né, para a Série A do Maranhense, o objetivo também da equipe era dar ritmo de jogo, já que esse time, esse grupo praticamente será o mesmo que vai disputar a Copa São Paulo a partir de janeiro. Então o técnico Jamie Carvalho teve também nesta competição a oportunidade de trabalhar o elenco, de observar o grupo. Repito, praticamente será esse o time que irá disputar a Copa São Paulo como um dos representantes do Maranhão na competição a partir de janeiro. Mas o time está ainda otimista, claro, né? Mantendo as esperanças para o jogo contra o IAP, sabendo que é muito complicada a situação do representante de Imperatriz na Série B, o ITZ. De Imperatriz, Sérgio Rodrigues, programa Central Esportes.
Ok, muito obrigado ao Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas informações das equipes que estão nessa competição da região sul do estado. O Cavalo de Aço, que monta a sua equipe para a Série A do ano que vem, e o Imperatriz Esporte, que está nesse embate, entra em campo daqui a pouco às 15h30, contra a equipe do IAP, pelo último jogo da semifinal do Campeonato Maranhense da segunda divisão. Parada muito difícil para o Imperatriz Esporte, porque precisa vencer o IAP pelo placar de 4-0 ou 4 gols de diferença para conseguir o seu objetivo principal, que é subir para a Série A do ano que vem. Mas na volta, vamos a um breve intervalo, porque na volta vamos falar de equipe que subiu para a Série A do ano que vem. É um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes. voltamos a apresentar Central Sports.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pela sua emissora de rádio. Você continua interagindo com a gente. O nosso WhatsApp, você já sabe, é o 98-981-87-9376. Qualquer evento esportivo que esteja acontecendo aí na sua cidade, no seu bairro, você pode interagir com a gente através desse WhatsApp e mandar as principais informações. Aqui é um espaço onde você terá sempre aí para divulgar os principais esportes que movimentam a sua cidade, o Maranhão, o Brasil e o mundo. Central Esportes, que tem a parceria com diversas emissoras de rádio, quem está conosco: Rádio Esperança FM de Açailândia, Rádio Sucesso de Pedro do Rosário, Rádio Meio Norte 91,9 de Vitorino Freire, Rádio Cadencial de Itaipava do Grajaú, também Rádio Manancial de Urbano Santos, Rádio Buriti FM de Buriti Cupu, Rádio Exuá de Nova Olinda, Rádio Comunidade Viva de Dom Pedro, Rádio Impacto de Vargem Grande, também Alvorada de São Luís, Balaiada FM de Nina Rodrigues, Rádio Porto FM da cidade de Porto Franco, Rádio Cidade de Capinzal do Norte e Jitirana FM da cidade de Barra do Corda. E se a sua cidade, a sua rádio já está conosco nessa parceria, você pode nos informar para que também entre nessa lista de todos os dias ser divulgada durante o Central Esportes. Olha, o Real Codó vence bem o São Luís e garante vantagem. Na verdade, o Real Codó vence o São Luís e garante vaga na Série A do Campeonato Maranhense para a temporada de 2025. Quem tem mais informações é o repórter Riba Filho.
Olá, Jauber. Olá, você e a todos ligados no Central Esporte. O Real Codó Viana conquistou o maior objetivo ontem aqui na cidade de Codó, no estádio René Bama, que foi o acesso à primeira divisão do Maranhense. Venceu mais uma vez no jogo de volta o time do São Luís pelo placar de 1-0. Gol do capitão, camisa 10 do time, que é destaque. Foi o melhor jogador da partida ontem, Diego. E o time do Real Codó agora vai esperar aí o adversário no jogo de hoje, do outra semifinal, entre IAP e PZ, lá em São Luís do Maranhão. Vamos ouvir agora o técnico Marcelo Sá falando dessa vitória e a conquista do maior objetivo do time, que foi o acesso à primeira divisão do Maranhense do próximo ano.
Riba, é verdade, né? Como você mesmo falou aí, né? Objetivo, né, alcançado, né? O primeiro, que era o acesso, né? Agora a gente tem uma final, né, para a gente, né, disputar aí com uma equipe ainda que vai ser definida, né, hoje, né, entre IAP e TZ, e depois a gente vai partir para o desafio, que é a final, né? Mas assim, a gente fica feliz, né, por ter conquistado aí o nosso objetivo, mas a gente tem que pensar agora também, né, no Campeonato Maranhense da Primeira Divisão, né, que é um outro campeonato, né, que requer, né, agora um planejamento, né, nesse momento, e é o que a gente tem feito. A gente tem sentado, né, para a gente se planejar, já pensando na primeira divisão. Mas o resultado aqui, né, o panorama aqui, ele é positivo, né, para a nossa cidade, para os atletas, né, dá um gás novo aqui no esporte na cidade de Codó. Então a gente só tem a agradecer a nossa cidade, agradecer ao nosso grupo, à minha comissão técnica, e agora é pensar em 2025 na Série A.
Você ouviu aí o técnico Marcelo Sá falando aí da conquista do acesso à primeira divisão do Maranhense do próximo ano. Essas foram as notícias do Real Codó de hoje, que está em festa, a cidade de Codó. Codó, acesso aí à primeira divisão do Maranhense no próximo ano. Riba Filho, do Médio Mearim, para o programa Central Esportes.
Obrigado, é o grande Riba Filho, trazendo as últimas do Central Esportes. Não deveria ser diferente. O da cidade, que fez toda uma movimentação para poder receber a equipe do São Luís, tanto é que venceu pelo placar de 1-0, gol marcado aos 5 minutos da segunda etapa pelo atacante Dieguinho, que é atleta do Maranhão Atlético Clube, que está emprestado ao Real Codó. Diante da sua torcida, fez o dever de casa e venceu. Então, como havia vencido no placar no jogo de ida pelo placar de 3-1, então no placar agregado deu 4-1 para a equipe do Real Codó. Real Codó Viana, porque joga exatamente com a razão social da equipe do Viana. Então, certamente será uma grande surpresa no Campeonato Maranhense da Série A, a equipe lá da região leste do estado. E com um campo como tem lá o estádio René Baima, uma equipe daquela região deveria sim participar já há mais tempo de uma competição a nível estadual. Agora vamos falar de esporte regional.
Regional.
Olha, lá na cidade de Capinzal do Norte tivemos o jogo do fechamento da primeira rodada do Campeonato Municipal. Quem tem as informações é o repórter William Coelho. É com você.
Ontem tivemos aqui em Capinzal do Norte o fechamento da primeira rodada da Taça Cidade. Jogaram no Estádio Russão as equipes do Vitória e a equipe do Atlético Belgano. A equipe do Vitória venceu pelo placar de 2-1 a equipe do Belgano, Atlético Belgano. William Coelho, de Capinzal do Norte, para a Central Esportes.
Ok, muito obrigado ao repórter William Coelho. William Coelho, que é da Rádio Capinzal, na verdade é a Rádio Cidade FM, lá de Capinzal do Norte, que também está retransmitindo o programa Central Esportes. Agora vamos falar de cenário nacional, que tivemos ontem vários jogos movimentando a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Mendes.
Nacional.
Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, 34ª rodada. Na Neoquímica Arena em São Paulo, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-1. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada venceu o Atlético Goianiense por 2-0. O Vitória foi até o Heriberto Rios em Criciúma e bateu o time da casa por 1-0. No interior paulista, o São Paulo empatou com o Bragantino em 1-1. O Palmeiras foi até Salvador e venceu o Bahia por 2-1. O Flamengo visitou o Cuiabá na Arena Pantanal e de virada venceu o adversário por 2-1. No clássico gaúcho, Grêmio e Juventude ficaram no 2-2 e o Atlético Mineiro, mesmo com um jogador a menos na maior parte do jogo, segurou o Botafogo e empatou em 0-0. Classificação de momento do Campeonato Brasileiro traz o Botafogo em primeiro, 69 pontos, agora 2 pontos somente do Palmeiras, 67. Em terceiro, Fortaleza, 63. Em quarto, Flamengo, 62. Em quinto, Internacional, 59. Em sexto, São Paulo, 58. Fechando o G7, o Cruzeiro com 47 pontos. Nesta quinta-feira, a bola rola para mais um jogo do Campeonato Brasileiro. 20h, a Rádio Nacional transmite, direto do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, Vasco da Gama Internacional. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Ok, muito obrigado, repórter Bruno Mendes. E olha, com esses jogos concluídos aí pela... Na verdade, dá falta concluir alguns da 34ª rodada, mas a classificação de momento é a seguinte: o Botafogo é o líder com 69 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 67, apenas 2 atrás da equipe do Botafogo. Na terceira colocação aparece o Fortaleza com 63, o quarto colocado é o Flamengo com 62, o Internacional aparece na quinta posição com 59. Um ponto atrás, com 58, está o São Paulo na sexta posição, o Cruzeiro é o sétimo com 47, é o Bahia é o oitavo com 46, Corinthians é o nono com 44, Vasco da Gama é o décimo com 43, Atlético Mineiro na 11ª posição com 43 também, só que o Vasco ainda não jogou pela 34ª rodada. O Vitória da Bahia, na verdade o América de Minas Gerais, América Mineiro, aliás o Atlético Mineiro é o 11º com 43 também, o Vitória da Bahia é o 12º com 41, aí o décimo, na zona intermediária está o Grêmio na 13ª colocação com 40, mesma posição do Atlético Paranaense, que é o 14º. O Juventude de Caxias do Sul é o 15º com 38 e o Fluminense é o 16º com 37. As equipes que estão na zona do rebaixamento: o Criciúma 17º com 37 pontos, a mesma pontuação do Fluminense. O detalhe é que o Fluminense ainda não atuou pela 34ª rodada. O 18º é o Bragantino com 37 pontos também, o Cuiabá é o 19º com 29 e o Lanterna é o Atlético Goianiense com 26. Esse já está matematicamente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro da edição de 2025. E olha, presidente do Palmeiras quer 4 reforços patrocínio fechado e ela descarta a possibilidade de Gabigol ir para a equipe do Verdão. Leila Pereira defende a manutenção de seu trabalho para ser reeleita no Palmeiras. Candidata da situação no pleito marcado para o próximo domingo, a presidente explica a rejeição e também estrelas do futebol. Ela quer até 4 contratações para 2025. O patrocínio já está fechado e conta bastidores da conversa até também da distância de Gabigol. Ela diz o seguinte: achei que ficou inviável a proposta. A sensação que eu tinha é que o atleta não queria ir para o Palmeiras. Para negociar, o atleta tem que querer estar lá. Não vai usar o Palmeiras para trampolim, para conseguir negociações melhores. Foi o que disse, portanto, a presidente, a Leila Pereira. Em entrevista a um veículo de comunicação, a candidata da chapa Palmeiras campeão respondeu sobre plano para o departamento do futebol, admitindo poucas saídas. Marketing, finanças, esporte olímpico e também a questão do Allianz Parque. Leila rebateu críticas da oposição sobre abuso de poder na campanha. Ela descartou também demissões no setor de marketing, que é alvo de críticas sobre o diretor Everaldo Coelho. E revelou ainda mudanças projetadas como a climatização das piscinas do clube e também a vinda do futebol feminino para Barueri, com estádio e centro de treinamentos, atualmente localizados em Jundiaí, na Grande São Paulo. Quando ela ainda continua o discurso da Leila Pereira, ela diz o seguinte: quando digo estrela, são atletas que o foco deles não é aquele do dia a dia do clube. Não quero jogador que tenha uma vida paralela e viva em festas. E isso não combina com atletas, você sabe disso. Então, aqui temos aqui a chapa composta pela presidente Leila Pereira, vice-presidente a Maria Tereza Balângaro, segundo vice-presidente o Paulo Bussi, o terceiro vice-presidente Everaldo Coelho e o quarto vice-presidente o Márcio Martim. Portanto, aí a chapa encabeçada pela Leila Pereira, aí que busca a reeleição na equipe do Palmeiras. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco e fica o convite para que amanhã, sexta-feira, você possa estar com a gente em mais uma apresentação do seu Central Esportes aqui pela sua emissora. Tenham todos uma boa quinta-feira e até amanhã neste mesmo horário.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.